fosse um porto seguro no seu dia a dia, durante a sua caminhada e toda a sua vida.
E agora nós vamos conversar com o Gleiberson Dias Martins Pereira, coordenador diocesano da Pastoral da Criança de Governador Valadares, Minas Gerais. Gleiberson, quais são as principais dúvidas e desafios para os pais hoje?
Como pai, acredito que um dos maiores desafios hoje é encontrar tempo de qualidade para estar presente na vida dos filhos. Também é uma preocupação orientar as crianças diante de tantas informações e influências nas redes sociais. Queremos oferecer amor, proteção, educação e valores, mas nem sempre é fácil. Por isso, o apoio da família, da comunidade e de iniciativas como a Pastoral da Criança faz toda a diferença.
No programa de hoje, estamos ouvindo opiniões e mensagens de pais de todo o Brasil em comemoração ao Dia dos Pais.
Vamos ouvir a opinião de José Eduardo de Souza Palheta, diácono e coordenador diocesano da Pastoral da Criança na Diocese de Castanhal, Estado do Pará. José Eduardo, como os pais influenciam na vida dos filhos?
Os pais são a principal influência na vida dos filhos. Eles moldam o desenvolvimento físico, emocional e social, servindo como modelo de comportamento. Essa base define as futuras escolhas profissionais, além dos hábitos de vida. O relacionamento de pais e filhos deve ser único, marcante e que influencia a vida de toda uma geração, direcionando e dando identidade a eles. A presença ativa dos pais contribui para o crescimento saudável e equilibrado dos filhos, proporcionando benefícios que perduram por toda uma vida.
Vamos falar também com o Domingos Fausto Alves da Silva, líder e coordenador diocesano da Pastoral da Criança na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Governador Mangabeira, diocese de Cruz das Almas, Bahia. Domingos, na sua opinião, o que os pais têm para comemorar nesse Dia dos Pais?
Os pais têm para comemorar os bons exemplos na vida dos filhos, dando testemunho, transmitindo valores que farão dos filhos pessoas melhores. Assim, vale muito a pena comemorar o Dia do Pai, pois é gratificante para um pai ver seus filhos crescer seguindo o caminho que Deus sonhou para todos os filhos.
Para encerrar, o Alexandre Pereira, coordenador diocesano da Pastoral da Criança do Vicariato de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quer deixar a sua mensagem para todos os pais.
Quero parabenizar a todos os pais, líderes da Pastoral da Criança, que decidiram doar um pouquinho do seu tempo ao próximo, construindo já o reino de Deus aqui na Terra. Um feliz Dia dos Pais a todos.
Dia dos Pais, vamos ouvir o poema Teus Velhos Sapatos Manchados de Terra, de autoria de Vinícius de Moraes.
Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos manchados de terra, dá-me o teu antigo paletó sujo de ventos e de chuvas, dá-me o imemorial chapéu com que cobrias a tua paciência e os misteriosos papéis em que teus versos escreveste.
Meu pai, dá-me a tua pequena chave das grandes portas, dá-me a tua lamparina, estranha bailarina das insônias. Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos.
Hoje participa também do nosso programa a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Maria Inês, falar do Dia dos Pais atualmente não dá para ficar só na homenagem, não é?
Sim, a homenagem é muito importante, mas temos que falar também sobre as questões da paternidade em tempo integral e o desenvolvimento infantil. No Dia dos Pais, somos convidados a refletir sobre o valor da paternidade presente, aquela que vai além de prover e se faz próximo no dia a dia. A presença do pai na vida dos filhos, no cuidado, na escuta, no diálogo e no afeto, é essencial para o desenvolvimento emocional, social e humano das crianças. Para a pastoral da criança, a presença do pai é fundamental no desenvolvimento integral dos filhos, contribuindo para a formação de vínculos seguros, para a proteção da infância e para o crescimento saudável das crianças em todas as dimensões. Neste Dia dos Pais, valorizar aqueles que estão presentes é também incentivar uma cultura em que o cuidado, o compromisso e a proximidade sejam pilares fundamentais da missão de ser pai. Feliz Dia dos Pais! E como não poderia faltar, vamos ouvir a mensagem de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente da Pastoral da Criança, para o Dia dos Pais.
No Dia dos Pais, somos convidados a refletir à luz da fé sobre o valor da paternidade presente, inspirada no amor de Deus Pai, que cuida, acompanha e sustenta seus filhos. A presença do Pai na vida dos filhos é mais do que um dever, é uma vocação de amor que se expressa no cuidado diário, na escuta, na orientação e no testemunho de vida. Ser pai é participar ativamente da missão de educar, proteger e formar, ajudando os filhos a crescerem em dignidade, fé e valores humanos. Assim como Jesus falava com tanta ternura, que todos os pais possam ter essa ternura no cuidado de suas famílias. Que Deus abençoe todos os pais.
É meu amigo do peito, e eu tenho orgulho de falar. Esse homem tão direito, diplomado em respeito, é um exemplo em nosso lar.
E o programa de hoje está terminando. Parabéns a todos os pais.
Feliz Dia dos Pais. Tchau, gente, e até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.
pra viver, mas que soube escolher a melhor parte, obedecer. Parte dessa geração que acolhe com carinho o teu colo maternal, não desprezo sua intercessão. Entra em minha casa e em meu
11:32. Cultura 11:32.
Em 5 segundos, programa A Voz do Pastor, com o bispo da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva.
Salve, com muita alegria estamos começando neste sábado o programa A Voz do Pastor com o nosso irmão bispo da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva, diocese que celebra 60 anos em 2026. Dom Hamilton, seja bem-vindo.
Obrigado, Tonico. Que alegria nós estarmos juntos para o programa Voz do Pastor. E lembro assim com muito entusiasmo as tantas emissoras da nossa diocese que neste momento entram em sintonia conosco para levar a voz do bispo, a reflexão do evangelho a tantas e tantas famílias e milhares de corações. É um momento especial em que o bispo fala com a sua diocese. Aqui estou para falar com você, querido ouvinte. Que bom que você está abrindo seu coração e a sua casa para este momento de escuta, aprofundamento da fé, saber as notícias da nossa diocese e, ao mesmo tempo, reforçar o seu compromisso com Jesus Cristo e com a construção do Reino de Deus. Vamos então ouvir o Evangelho deste domingo.
No programa A Voz do Pastor, o Evangelho deste domingo.
Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Querido irmão, querida irmã, nós já estamos no 18º domingo do tempo comum. Estamos no comum, que é o ordinário de Jesus, ou o dia a dia de Jesus, seu ministério, sua manifestação, a revelação do Pai e a construção do reino. E aí nós vamos tomando pé, como diz o caboclo, do nosso dia a dia, dos desafios, das situações que temos que enfrentar, dos momentos de decisões, pequenas e grandes, que à luz da palavra e da fé nós conseguimos dar passos. O Evangelho de Mateus, acabamos de ouvir, capítulo 14, versículos de 31 a 21, perdão, de 13 a 21, nos fala abertamente sobre a multiplicação dos pães. Quero comentar primeiramente que este é o milagre ou sinal mais comentado ou traduzido pelos evangelistas. Os quatro evangelistas falam da multiplicação dos pães. E mais dois ainda repetem a segunda multiplicação dos pães. Assim sendo, no Novo Testamento nós temos então seis narrativas da multiplicação dos pães. Se vamos ao Antigo Testamento, nós também temos uma multiplicação feita pelo profeta Eliseu. Então temos sete narrativas da multiplicação dos pães. Não é por coincidência, tudo é providência e há uma mensagem profunda que o Senhor quer nos falar. Não é por acaso que o Senhor ali está. Não é para manifestar apenas o seu poder salvífico ou um Deus que multiplica do nada ou do pouco a abundância da graça e da fartura para os seus filhos, que não quer vê-los passar fome ou morrer de fome. É muito mais. É um sinal evidente de que a fome é uma questão humana, mas o problema não é com Deus. Deus deixou a terra, as sementes, a saúde, o dom do trabalho e tantas riquezas, o sol, a chuva, para produzir alimentos. O que acontece? O que está acontecendo no mundo? O que tem acontecido através dos tempos? Que muitos morrem de fome a cada dia no planeta. Muitas pessoas estão sem trabalho. Muitos não têm o pão de cada dia que se reza e pede no Pai Nosso. Deus concede a graça. Mas por que se pede? Pede no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E esse pão não chega? Não se tem oportunidades? A reflexão aqui é muito mais profunda. Os textos da multiplicação dos pães nos levam a pensar. Há muito acúmulo. Há uns poucos acumulando demais, enquanto uma multidão passa fome, não tem oportunidades, não tem trabalho e não tem como resgatar este pão. Existe muita gente folgada, relaxada, preguiçosa que não quer trabalhar? Temos sim, mas não podemos generalizar a questão da fome. O problema da fome é um problema humano e não de Deus, porque tudo o que precisa para a riqueza da terra, Deus deixou, e deixou o ser humano para plantar, para colher e para partilhar. Este é o pano de fundo do Evangelho de Mateus, mas também dos outros evangelistas, quando trazem a problemática da fome e a solução que Deus dá. Mas através do quê? Da partilha de pessoas. Vamos aprofundar o texto? Jesus realiza a profecia da primeira leitura. Você vai ouvir aí na celebração da Santa Missa, da sua comunidade, mas também na celebração da palavra, onde não tem a missa, qual é a primeira leitura. Não vou trazê-la aqui. Assim ele alimenta o povo com a multiplicação dos pães. Seguido por uma imensa multidão, Jesus está com o seu povo. Assim como Moisés, na primeira leitura, vai ao deserto. É um novo êxodo. Se Moisés arrancou o povo de uma escravidão de gananciosos, agora Jesus quer mostrar que a ganância e o acúmulo não traz benefícios para ninguém e barra a salvação daqueles que assim estão agindo. Jesus repete o novo milagre do maná. O povo no deserto pedia pão. Moisés implorou a Deus e Deus fez cair o maná. O maná era um pão que se comia, ou era uma espécie de um trigo com sabor de pão, que era só para aquele dia. Caía do céu, as pessoas juntavam e comia. se elas juntassem, apodrecia ou desaparecia. É para a fraternidade, é para a partilha, não é para juntar. Por isso, essa forma do maná, de comer no momento e não acumular, já traz a mensagem posterior de Jesus, que multiplicaria os pães e ainda sobraria. Mas se juntar e não partilhar, o pão endurece, o pão apodrece e vai parar no lixo. Onde muitas vezes vemos esta realidade. Há muitos pobres nos lixões das grandes cidades ou pequenas, alimentando-se do resto do pão duro que ainda dá para consumir. Que triste essa realidade. Ou restos de alimentos jogados fora. Abra um parênteses. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais produz alimentos? Mas também é um dos países que mais joga alimento no lixo? O que está precisando para que os corações se abram mais para a partilha? O deserto para Israel era o lugar do encontro com Deus. Ali Israel aprendeu a despir-se das seguranças humanas e a descobrir em cada passo a maravilhosa proteção do Senhor. Quais foram os passos de Jesus para resolver o problema da fome? Primeiro, ele vê a fome das pessoas. Elas estão ali escutando-o e ele não tem como saciá-las. O pão da palavra é dado. E agora o pão para alimentar o físico, o corpo? Então Jesus busca a solução na própria comunidade. Quando os discípulos buscam a solução mais fácil, vamos despedir esse povo para que eles comprem alimento, se saciem e vão para casa? Jesus resolve de outra forma e ordena: dai-lhes vós mesmos de comer. Vocês devem dar comida, eu dou o pão da palavra. Partilhando, vocês dão o pão que eu ensino no Pai Nosso. Segundo, Jesus ensina como dar resposta ao desafio. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles ficaram indignados. Onde vamos comprar alimento para tanta gente? Nem dinheiro temos. Dai-lhes vós mesmos de comer. É aquele eco que ressoava, não só nos ouvidos, mas agora no coração. Que Jesus disse: partilhem. Eles então recolheram 5 pães e 2 peixes. Alguém que levou um lanche, porque via que ia demorar muito. Então, enquanto isso, eu vou passar fome? De jeito nenhum. Esta pessoa colocou o seu lanche à disposição de Jesus. Ela partilhou. Deu um exemplo para os apóstolos, que não sabiam o que fazer. Eles recolheram aquele lanche, levaram para Jesus e o milagre aconteceu. Ou seja, quando nós tomamos o pouco que temos e partilhamos com as pessoas, este alimento, ele sacia a fome das pessoas. E ninguém passa fome. Se existe amor e partilha do pouco, todos ficam saciados e ainda sobra para partilhar mais. Essa é a grande lição de Jesus. Por isso, recolhem 5 pães e 2 peixes. Jesus recita a bênção como um milagre de eucarístico e manda partilhar. Todos comeram, ficaram saciados e sobraram cestos. Terceiro, Jesus dá razão para a partilha. Deus é o dono de tudo. Por isso, não acumulem, porque vai estragar e você não levará nada quando você deixar esse mundo. Aqui nos vem uma pergunta. Temos consciência de que, quando celebramos a Eucaristia, tornamos Jesus presente no mundo? Temos consciência desse gesto, deste milagre, possível a mim e a você, quando nós partilhamos o pouco com quem nada ou pouco tem? Domingo de agosto. Primeiro, O mês de agosto é um mês temático vocacional. É o dia do padre. Você sabe o nome do padre da sua paróquia? Então reze por ele neste final de semana. E você que vai à missa, você que é da equipe de liturgia, compre um presentinho para o padre. Entregue esse presentinho. Reze uma oração no final da missa. Faça uma breve, simples, mas uma homenagem de coração para o seu padre. Isso vai alegrar o coração dele. E não deixe de rezar pelo padre. Às vezes criticamos mais do que rezamos. Queremos o padre segundo ao nosso gosto, não segundo aquele que Deus colocou à frente da sua comunidade. Ele não é perfeito, como você também não é. Ele tem defeitos, como você e eu também temos. Mas é este o padre que aí está. A igreja o colocou pela vontade de Deus. Ele é padre porque ele está respondendo a uma vocação que ele recebeu de Deus. Reze por ele, apoie o padre, ajude o padre a ser melhor. Seu testemunho e suas orações farão o padre ser santo. Então, vamos homenagear os nossos padres neste dia especial que os celebramos no primeiro final de semana. Multiplicação dos padres, rezar pelas vocações. Temos 23 seminaristas no momento. Temos muitos outros vocacionados e o ano que vem queremos no mínimo 10 vocacionados. Continuemos a rezar pelas vocações sacerdotais, especialmente da nossa diocese.
Dom Hamilton, agosto, como o senhor acabou de frisar, é o mês das vocações. E o primeiro domingo de agosto é o dia do padre. Fala um pouco, Dom Hamilton, sobre a vocação sacerdotal.
Vamos falar sobre o padre, Tonico. O padre, eu também sou padre, né? Sou bispo, mas fui padre, sou padre, fui diácono, sou diácono. É o sacramento da ordem em 3 graus, assim nós chamamos. O primeiro grau é o do diácono. Aqui temos o diácono Josemar, que nos ajuda tanto na rádio, tem um programa pela manhã, né? Temos outro diácono permanente, o Agnaldo, lá em Palmital. São diáconos permanentes, são casados, têm filhos. Temos os diáconos provisórios, aqueles jovens que 6 meses, 5 meses antes da ordenação sacerdotal, ou seja, antes de passar para o segundo grau, que é o padre, eles são ordenados diáconos, primeiro grau. O diácono, ele não pode celebrar senão batismo e matrimônio. O padre pode celebrar 5 sacramentos, não pode presidir a crisma nem ordenar outros padres. E o bispo tem o grau pleno do sacramento da ordem, ele pode ministrar os 7 sacramentos, que é então o que no momento exerço. Mas eu sou do sacramento da ordem, também sou padre e quero falar aos meus irmãos presbíteros, os padres. Na nossa diocese temos 98 padres. 98. Temos alguns irmãos religiosos trabalhando conosco e nós temos uma carência grande das vocações sacerdotais, especialmente diocesanas. De 3 a 4 anos para cá, estamos empenhando bastante no serviço vocacional. Temos aí os formadores trabalhando pelas vocações, Padre Edmar, Padre Mateus, Padre Everton. E temos no momento 23 seminaristas. A média a longo prazo, queremos suprir várias carências, necessidades da diocese. Então vamos falar sobre ele, o padre. A vocação não pode ser confundida com profissão. No cerne da vocação está o amor, o serviço e a gratuidade. Sem se preocupar com horas extras, aposentadoria e remuneração, aí está o padre. Na profissão, o que vale é a aptidão pessoal para exercer um determinado trabalho. preocupa-se com o ter, o salário e as horas extras, quem está só pelo profissional e não o vocacional. Embora a profissão tenha sentido quando ela é exercida com amor, a vocação testemunhada com fidelidade inspira o exercício da profissão. É um caminho de santidade. Quando encontramos a nossa vocação, não só nos transformamos, mas também nos transfiguramos e transfiguramos pessoas e o mundo. A vocação acertada gera uma satisfação e realização intensa que transborda para todos os lados. É o que Jesus chamou de fermento, sal e luz, na dinâmica do reino. Vamos nos deter à vocação sacerdotal. O padre é um homem amado, admirado e aplaudido por muitos, mas também incompreendido, ironizado por outros, ignorado por tantos. No mundo moderno, onde os valores são relativizados e as mediações rejeitadas, o padre tem a dupla missão de ser um sinal do amor de Deus presente e atuante nas pessoas, no planeta, e ao mesmo tempo, pela sua fragilidade humana, saber reconhecer o tesouro que ele leva em vasos de barro. A essência da vocação sacerdotal consiste em não perder de vista o primeiro amor, Jesus Cristo, aquele que o Pai elegeu, o Filho chamou e o Espírito consagrou, para consagrar-se no mundo a serviço do reino de Deus. O padre propaga o reino, está no exercício da caridade pastoral, o serviço gratuito e responsável, alegre, em unidade com seu bispo e com o presbitério, assim chamamos, o conjunto dos padres, presbitério que pertence. O coração do padre deve pulsar como o coração de Cristo, extremamente apaixonado pelo Pai e pelo povo. A pessoa de Jesus deve ser um inspirador contínuo do jeito de ser e de fazer do padre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, o padre exerce o seu ministério evangelizador, administra os sacramentos, administra uma paróquia. Na oração, deverá colocar-se como discípulo para escutar o seu Senhor e realizar a sua vontade. Como pecador, deverá reconhecer-se necessitado da reconciliação e acolher a misericórdia, para que seus passos não se paralisem frente aos percalços da missão. Como Cristo bom pastor, deverá conduzir pela vida de fé o rebanho que lhe foi confiado pela Igreja, ir atrás da ovelha que se dispersou, ser presença no meio de todos, especialmente dos mais pobres, vigiar para que o ladrão não se aproxime do rebanho, arriscar e sacrificar-se, pastoreando com santidade. Como Cristo, sumo e eterno sacerdote do Pai, deverá ministrar os sacramentos com alegria, oferecer cotidianamente o sacrifício eucarístico por si mesmo e pela salvação do mundo, sentar-se incansavelmente no confessionário para absolver os penitentes, curar os enfermos pela unção, oração e o perdão dos pecados. Como Cristo mestre, exercer o ministério da palavra com autoridade e simplicidade, orientar sem decidir, escutar sem acusar, se aproximar sem interferir, acolher sem excluir, ser sinal da caridade fraterna em meio às divergências. Enfim, o padre deve ser um servidor da vida e da esperança. E como tem lembrado o Papa Leão XIV, ele não é um funcionário do sagrado, ele é um homem de Deus, ele é um mediador entre o pecador e o céu, mas necessitado da misericórdia, do perdão e da graça do Senhor. Não deixemos de rezar pelos nossos padres. E eu termino com uma expressão de São João Maria Vianney, que celebraremos no dia 4. O padre não está para si, mas ele está para o povo. Ele está para vós. Reze pelo padre, incentive as vocações sacerdotais. Seja uma presença orante e incentivadora ao lado do padre da sua paróquia. E qualquer situação outra, não jogue o padre nas redes sociais, não jogue o padre na parede. Vá conversar com ele. E lembre-se, você é igreja e o padre está para o serviço evangelizador, para o serviço da sua santificação. Abençoado seja o padre e aqueles que se dedicam e se decidem pela vocação sacerdotal. Parabéns, irmãos presbíteros que nesta hora estão me ouvindo. Eu também sou padre como você e rezo por você. Estamos em oração e caminhando juntos. Numa igreja sinodal, todas as vocações são necessárias. Parabéns, sacerdote de Cristo.
E parabéns ao senhor Dom Hamilton pelo dia do padre. Dom Hamilton, nós sabemos que a sua agenda é bastante corrida. Gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho como está a sua agenda para a próxima semana.
No dia 3 e no dia 4, celebrando o dia do padre, dia 3 à tarde e dia 4, o dia todo, nós estaremos reunidos. Todo o presbitério estará reunido, o bispo estará presente, um momento mais lúdico, de confraternização, de oração. Vamos celebrar juntos o dia do padre, a liturgia de São João Maria Vianney. Vamos estar aí nos encorajando, nos alegrando e agradecendo a Deus a vocação sacerdotal. Depois eu terei reuniões do conselho gestor, reunião dos decanos preparando-nos para a semana seguinte, onde nós teremos as reuniões decanais. Eu terei também festas de padroeiros e crismas à noite. Então, será uma semana intensa também de atendimentos, mas prazerosa, porque quando nós abraçamos os desafios da missão com alegria, nós temos mais saúde física, psíquica e espiritual. Rezemos uns pelos outros nessa semana intensa que se aproxima, mas de muita alegria, porque será um serviço a Deus e ao próximo.
Dom Hamilton, na véspera do dia do padre, a sua mensagem final para todos que nos acompanham na Diocese de Guarapuava.
Vamos juntar o tema do padre com a multiplicação dos pães. O padre é alguém que está para multiplicar o dom maior que recebeu, o sacerdócio, a partir dos dons individuais que Deus lhe concedeu, para multiplicar e ser sinal de pão na vida das pessoas. Mas não é apenas o padre, sobretudo o cristão, tendo recebido essa vocação cristã, no caminho da santidade, ele deve multiplicar-se. E quando ele não saber o que multiplicar, ou não ter pão para multiplicar, que o cristão, eu e você, sejamos pães nas tantas fomes. E fome aqui é material, mas também é espiritual, é psíquica, é de presença, é de acolhida, é de escuta, é de abraço, é de carinho, é de atenção, é de esperança que precisa ser renovada. E eu preciso ser e estar, como você, sinais do amor de Deus para a vida do mundo. Pães, como Jesus um dia foi e continua a ser, pão descido do céu para as fomes do mundo. Pão na Eucaristia, que sacia as nossas sedes e fomes a caminho do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
E aqui nós encerramos o programa A Voz do Pastor. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo final de semana.
FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz. Classe especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo. Bênção dos Alimentos, com o Padre Érico, coordenador da ação evangelizadora na Diocese de Guarapuava. Oferecimento Unimed.
Para quem abre a empresa antes do sol nascer, para quem lidera com coragem e cuida de cada detalhe, para quem valoriza a equipe como parte da família. A Unimed Guarapuava também cuida, agora com carência zero para consultas médicas no CAS e exames laboratoriais simples no plano empresarial. Consulte condições e regulamento. Unimed Guarapuava, aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
Bom dia, filhos amados de Deus! Hoje, sábado, chegamos mais um final de semana agradecendo a Deus por todas as atividades que nós conseguimos realizar durante esta semana. E pedimos a bênção do alimento. Eis que a felicidade do homem é comer e beber, desfrutando do produto do teu trabalho. E vejo que também isso vem da mão de Deus. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 24. Senhor, nos destes a comida e a bebida, como fruto do nosso trabalho e fadiga. Nós te damos graças, porque tudo o que temos vem de ti e é para o bem de todos. Bendito seja, Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe seu alimento, abençoe seu final de semana, seu descanso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esqueça, amanhã é domingo, dia do Senhor, dia de participarmos da Santa Missa, alimentando a nossa vida espiritual. Até amanhã, se Deus quiser.
Só Brasil.
Um golpe de ternura e a vida volta logo pro lugar. Uma palavra é uma coisa dura, só sentimento pode libertar. O tempo faz o jogo dos desejos. Eu sei que você sabe esperar o dia amanhecer por entre os dedos. E aí saber que o sonho é bom demais. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está. É uma viagem doce magia. Se não escolhe, mas que espera viver um dia. Enquanto estou em sua companhia e nos seus olhos me deixo brilhar, eu vejo que ela tem uma fantasia, mesmo sabendo que ela não.
da MPB, só Brasil, Cultura FM.
Sabia já, a lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Porque porco será, sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Mente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Já a lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Porque porco será, sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Sabia já, a lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Porque será, sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor.
Doze horas e 12 minutos, Cultura, meio-dia e 12.
Só Brasil.
E livrar
quadrado sob tua proteção. Dá-nos tua luz e tua fé, a saúde, a paz, o pão. Fica quadrado sob tua proteção, ó querido São João, morador desse quadrado. Ouve a voz dos teus nativos, mantém teu quadrado vivo e livrai-nos do pecado. Vivos, eternamente nativos, e o quadrado sob tua proteção. Lembra a razão de estarmos vivos, eternamente nativos, e o quadrado sob tua proteção.